Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 26. A glória do sumo sacerdote que é advogado amigo junto ao Pai Celestial. Ao longo dos últimos capítulos, procuramos descrever alguns dos maravilhosos feitos que uma pessoa pode passar a experimentar quando ela compreende e também passa a aceitar a atuação de Cristo em seu favor como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Conhecer esta posição e ministério, função ou serviço, de Cristo é particularmente e maravilhosamente desafiador, pois, na posição de sumo sacerdote eterno, o Senhor exerce funções diante de Deus e do seu trono celestial, bem como diante das pessoas atuando em seu favor em seus corações. O conceito do ministério de um sumo sacerdote é a representação de pessoas diante de quem elas esperam ser representadas, o que pode demandar um fluxo prático em que o sumo sacerdote em alguns momentos necessite interagir individualmente com as pessoas a serem representadas, em outros diante de quem elas esperam ser representadas, e ainda, no caso da ordem de Melquisedeque, diante de ambas as partes quando estas estão uma diante da outra. E, por sua vez, a condição de uma pessoa representada por um sumo sacerdote também poder estar junto com o sumo sacerdote diante de quem a pessoa almeja ser representada não é algo aceito ou até possível de ser feito em todos os tipos de sacerdócios. Sob a ordem de Arão, por exemplo, o sumo sacerdote do povo entrava sozinho no lugar denominado de Santo dos Santos, e somente uma vez por ano. Na ordem de Arão, quando as pessoas aderiam a esta ordem, elas aderiam a um sacerdócio onde o sumo sacerdote daquela ordem tinha como que uma procuração para representar a todos uma vez por ano, mas onde os representados que aderiram à procuração jamais podiam acompanhar o sumo sacerdote eleito para representá-los. O serviço sacerdotal da ordem de Arão era terreno, externo e confinado a ser exercido em um lugar consagrado e limitado, sendo que somente naquele lugar o sumo sacerdote poderia apresentar as suas próprias causas e de todo o povo. Em seguida, o sumo sacerdote vinha a transmitir ao povo a sua experiência breve que tivera com Deus e a relatava segundo o seu entendimento e com as ênfases das suas emoções sobre o que havia visto e ouvido. Entretanto, o povo representado nunca podia participar diretamente da manifestação de Deus ao sumo sacerdote. Esses pontos iniciais que estamos considerando no presente capítulo, mostram mais uma vez o quão diferente é a ordem de Melquisedeque da ordem de Arão e por que a de Arão é tão fraca e incapaz de aperfeiçoar aqueles que nela prestavam culto periodicamente, desperdiçando assim sacrifícios e dons sem alcançarem um proveito verdadeiramente duradouro e transformador. Convém somente lembrar que o próprio povo pediu este modelo de sacerdócio em contraposição ao que Deus lhe oferecera, onde o Senhor queria apresentar ao povo um plano onde ele viria estabelecer um relacionamento com cada indivíduo, ponto exposto anteriormente e ao qual não gostaríamos de retornar em detalhes aqui. Na ordem de Arão ou outras ordens que propõem estabelecer sacerdotes, obreiros ou ministros mediadores entre Deus e o povo, e que acabam elegendo entre os sacerdotes aquele que recebe um título superior aos outros, como, por exemplo, líder sênior, chefe do ministério, pai dos demais ministros, e muitas outras variações, os riscos das pessoas ouvirem distorcidamente o que estes mediadores dizem ter ouvido de Deus são enormes e potencialmente fadadas a distorções de toda ordem. Se, por exemplo, um sacerdote humano tem que apresentar as questões de dezenas, centenas ou até milhares de pessoas, como ele saberá, para início de conversa, o que cada indivíduo precisa se ele não tem tempo e capacidade para ouvi-las nem nas questões mais gerais e muito menos nas questões mais particulares? Jamais uma ordem sacerdotal humana poderá oferecer as mínimas condições para representar uma pessoa diante de Deus, visto que nem uma esposa sabe tudo o que se passa no coração do marido e nem o marido o que se passa no coração da esposa. Por mais que um casal desfrute de um matrimônio saudável e por mais que tanto o marido como a esposa procurem viver de forma transparente, respeitosa e sincera em relação ao outro, cada um ainda tem pontos pessoais que somente eles próprios podem apresentar a Deus. Um coração somente é perscrutável em suas profundezas por aquele para o qual não existe algo que não possa ser perscrutado e para o qual não existe escuridão que não possa ser exposta à luz. Somente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é que pode representar uma pessoa verdadeiramente diante de Deus e apresentar a ela o que Deus também fala a esta pessoa, porque somente quem é completamente verdadeiro é que pode atuar em plena verdade. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele nos enviaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade ou para toda a verdade, Ele estava anunciando que o Espírito Santo estaria nos guiando para andarmos nele ou em Deus, pois somente no Senhor há plenitude da verdade. Por outro lado, apesar do ser guiado na verdade ou para a verdade ser imensuravelmente excelso, precioso e estar associado ao caminho de vida eterna, este processo requer disposição das pessoas para se exporem à luz do Senhor e atenção especial quanto a como este processo pode ser realizado para a sua edificação. Em um primeiro momento, podemos pensar que toda a pessoa que não enxerga bem gostaria de ver com nitidez e que toda a pessoa que carece de luz gostaria de ter luz satisfatória para ver tudo com clareza. Entretanto, a partir das Escrituras e de exemplos da vida prática, fica evidenciado que o desejo de ver e de ter luz nem sempre é o que as pessoas de fato querem ou não é algo em relação ao elas sempre se sentem confortáveis ou seguras. Portanto, apesar do ponto a ser abordado a seguir, em certo sentido, relembrar alguns aspectos que já foram vistos nos últimos capítulos, acreditamos que a abordagem da reação das pessoas em relação à luz celestial que pode expor as questões mais profundas dos seus corações é um tema que ainda merece uma maior atenção especial, pois trata-se de um assunto crucial que pode ser determinante para um indivíduo tanto para a sua vida presente como eterna. Aqueles que leram os capítulos anteriores do presente material, onde foram exibidos os textos dos fatos que deram origem à Ordem de Arão, certamente se lembrarão das menções que apontam para o fato de que o povo pediu o sacerdócio segundo Moisés exatamente para que não precisassem ter as suas vidas pessoais expostas em um relacionamento pessoal com Deus. Além disso, no livro de Hebreus, encontramos descrito que a rejeição daquilo que Deus ofereceu no deserto às pessoas libertas do domínio do Egito ocorreu a partir dos seus corações, algo que também foi registrado pelos profetas de Deus e em outros textos das Escrituras, conforme segue. Hebreus 3, 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Entender a origem da Ordem de Arão e por que tantas pessoas se sentem tão atraídas por ela ou similares a ela é algo que de forma alguma deveria ser desprezado, pois a Ordem de Arão nasceu a partir do desejo das pessoas de se manterem afastadas da luz de Deus em seus corações, mas também, ao mesmo tempo, para tentar remediar este desejo de abstenção da luz com atos externos de obras e sacrifícios que deveriam ser apresentados ao Senhor através de mediadores humanos. A origem da Ordem de Arão também nos mostra o quanto as pessoas gostariam de contar com as bênçãos de Deus, mas, ao mesmo tempo, o quão desafiador é para elas terem expostos diante de Deus os intentos pessoais de seus corações. Em seu propósito antagônico de obter o favor de Deus, mas sem precisarem ter o coração iluminado pelo Senhor, as pessoas se deixam levar a conceitos através dos quais pensam que podem propor ao Senhor caminhos alternativos que fazem uso de uma diversidade de supostos mediadores e os mais diversos sistemas religiosos para agradar a Deus sem que haja a necessidade de que aquilo que está em seus corações seja tratado à luz, verdade ou vontade do Senhor. Onde estava, então, o problema mais central do povo liberto do Egito e onde está uma fonte central do problema mais profundo das pessoas no mundo? Seriam as paixões da carne? Seriam as pressões externas? Seriam a escassez de recursos? Seriam os principados do mundo? Seriam as forças espirituais do mal nas regiões celestiais? O povo que se inclinou para o desejo de um sacerdócio com mediadores humanos havia sido recém-liberto do Egito, e Deus gradativamente estava lhes concedendo a provisão do que necessitavam para viverem como um povo liberto. Entretanto, ainda assim, a grande maioria das pessoas não queria Deus excessivamente perto. Por não almejar tratar o verdadeiro problema das pessoas diante de Deus, a Ordem de Arão não passou de uma fachada de aparente piedade, quer porque as pessoas não querem uma real solução de Deus para as suas vidas, quer porque têm medo da solução de Deus para elas ou ainda porque nem ao menos sabem que existe uma solução para tão profundo problema. Portanto, um dos aspectos mais centrais do problema de cada ser humano, se não o mais central, é o próprio coração de cada indivíduo, acrescido de não saber como solucionar o que precisa ser solucionado, ter medo de solucionar o que precisa ser solucionado ou de não querer solucionar o que precisa ser solucionado. Vejamos abaixo mais alguns exemplos de condições contrárias a Deus que o coração de um indivíduo pode incorrer e do posicionamento das pessoas em relação à presença da luz do Senhor individualmente sobre as suas vidas. Tiago 1, 13 até 17. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 4, 1 até 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Provérbios 4 horas e 20 minutos até 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Diante dos desafios da vida de uma pessoa, a condição do seu coração é um ponto central que ninguém deveria desprezar ou até colocar em segundo plano. Quando a ordem de Arão é exposta diante do fato das pessoas não quererem a luz de Deus em seus corações porque elas sabem ou temem que suas obras sejam contrárias ao Senhor, fica evidenciada a distorcida motivação desta ordem sacerdotal ao propor paliativos, atos externos ou até sacrifícios na tentativa de abrandar o relacionamento delas com Deus sem, contudo, torná-lo muito aprofundado. Em diversos sentidos, a proposição da ordem de Arão ou similares a ela tem uma postura até mais distorcida contra Deus do que algumas pessoas que nem querem buscar a Deus, porque neste tipo de sacerdócios, as pessoas estão tentando comprar o favor de Deus com bens e obras materiais para, no final, tentar corromper a Deus na sua santidade. Pois se o Senhor aceitasse ser subornado, ele também não mais teria autoridade de reto juiz para julgar aqueles que se mantiverem em trevas porque amavam mais as trevas do que a luz. O ser humano que não ama a luz de Deus mais do que o seu próprio coração pode ficar propenso a tentar mover as mais diversas coisas do mundo e oferecer os mais impressionantes serviços, sacrifícios e ofertas somente para que a condição real do seu coração não seja exposta diante de Deus, como se o Senhor já não a conhecesse. O ser humano que não ama a luz de Deus mais do que a sua atração pelas coisas criadas, inclusive a sua própria vida, faz as coisas mais mirabolantes para tentar esconder do Senhor o que já está plenamente exposto diante do Deus eterno. À parte da luz do Senhor, o ser humano chega a pensar que poderá continuar pecando indefinidamente se tão somente agradar a Deus com sacrifícios que ele, o ser humano, quer dar a Deus para tentar aplacar a ira do Senhor. Em seu coração, ele pode até vir a pensar que Deus é sujeito a ser corrompido ou que Deus é conivente com a injustiça assim como é o ser humano sujeito ao pecado. O ser humano que não ama a luz de Deus acima do seu amor pelas coisas criadas, inclusive a sua própria vida, ama a injustiça mais do que a justiça, se mantendo assim à parte do conhecimento do Evangelho da justiça de Deus. Salmos 10, 1 até 11. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinarão. Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendaz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil, arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o acolhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. O ímpio pode ser precisamente aquele que dá grandes ofertas às chamadas casas de Deus, pensando que com isto, ele poderá livrar as partes mais profundas do seu coração do confronto com a verdade e a justiça de Deus. O ímpio pode ser aquele que pensa que Deus é comprável com dízimos e que estes fazem a mediação para que a bênção de Deus lhes seja concedida, ainda que não permaneçam na comunhão com o Senhor e sob a luz do Senhor nas ações diárias de suas vidas. O ímpio pode ser aquele que pensa que um culto semanal, algumas ofertas ou alguma outra reunião podem aplacar a negação que faz do chamado de estar continuamente em Deus, onde a sua vida sempre deveria estar guardada. Uma vez que nenhuma pessoa é justificada por obras, o ímpio pode ser aquele que insiste em fazer algumas obras para ser aceito diante de Deus e que ainda tenta exigir que outros também o façam para se igualarem a ele. O ímpio também pode se expressar como aquele que insiste em sua justiça própria em vez de se quebrantar pessoalmente diante de Deus e deixar que Cristo o ilumine, o auxilie a mortificar as obras más que aprecia no coração e para que Cristo o levante como uma nova pessoa com uma consciência alinhada com a vontade de Deus. Gálatas 5, 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 6, 12 até 15. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quer estejam ligados a alguma instituição religiosa ou não participem em nenhuma, aqueles que estão dissociados de Cristo também estão dissociados da luz do Senhor e da vida segundo o querer de Deus. O último texto acima descreve que muitos que se fiam no modelo religioso de obras, fazem-no porque querem apresentar uma aparência externa de santidade, como se com isto pudessem ser salvos diante do Deus que vê o coração e não somente superficialmente. Outros, ainda, tentam impor aos seus semelhantes a obrigatoriedade de participarem de suas associações religiosas, muitas inclusive com o nome de serem cristãs, talvez, na ideia de que ao formarem uma grande assembleia, inclusive com muitos recursos materiais, Deus não atentará para o que é feito nesta assembleia ou para aquilo que, principalmente, é feito pelos membros da assembleia quando em seu dia a dia estão agindo em contrariedade a Deus. Não consiste a ordem de Arão, precisamente, na proposição de que o sumo sacerdote desta ordem apresentasse sacrifícios a Deus para a expiação do pecado que o povo cometia estando com o coração longe de Deus, tornando-se isto em um ciclo repetitivo e degenerativo onde o povo nunca era aperfeiçoado. Portanto, ver o próprio coração pode se tornar em um dos maiores desafios ou medos que uma pessoa enfrente em toda a sua vida, porque Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Dessa forma, aqui entendemos ser essencial refletir de forma um pouco mais profunda sobre o tema exposto acima, mas também de forma mais óbvia e sóbria, pois porque uma pessoa deveria ter medo de ter o seu coração exposto a Deus se o Senhor já conhece completamente o seu coração? A atitude de recear expor o coração a Deus não é, então, algo incoerente. A não ser que um indivíduo não saiba que Deus é onisciente e que ele sabe o que se passa em seu coração, uma pessoa jamais deveria ter medo de expor o seu coração ao Senhor, visto que o Senhor já a conhece e de antemão já sabe tudo o que está inclusive no mais íntimo de seu coração, lembrando ainda que o medo gera tormento e pode subjugar uma pessoa a uma escravidão desnecessária. 1 João 4, 18, b. Ora, o medo produz tormento. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Conforme já vimos acima, há pessoas que se apegam ao mal e não querem a luz de Deus. Entretanto, muitos daqueles que querem a luz nas suas vidas, têm, ao mesmo tempo, receio de se expor ao Senhor mais provavelmente por causa dos três motivos a seguir. 1. Temem conhecer o próprio coração, temem que Deus mostre a elas quem elas são de fato, sem máscara, sem rodeios, sem desculpas. 2. Temem não saber o que fazer com o conhecimento de quem são e da motivação com que fizeram e ainda fazem muitas coisas. 3. Temem se tornar conscientes do que são diante da verdade que há na glória de Deus por causa do medo de serem, por isto, condenadas por Deus e pelos outros, podendo inclusive chegar a pensar que a opção intencional pela ignorância talvez possa ser melhor para as suas vidas do que conhecerem a verdade. Os temores que foram descritos no parágrafo anterior expressam temores que também o profeta Isaías teve quando Deus revelou uma parte considerável da sua glória que ainda não era conhecida por Isaías, conforme segue. Isaías 6, 1 até 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da luz da revelação da glória de Deus, Isaías imediatamente viu a sua precária condição de ser humano pecador e passou a concluir que não havia esperança para ele diante de tão elevada revelação do Senhor a qual foi exposto. Entretanto, apesar do temor que havia em seu coração, Isaías não morreu. Isaías não foi condenado pelo Senhor porque ele adotou a postura de abrir o seu coração para Deus e confessar o seu pecado a ele. Isaías não morreu diante da glória de Deus a ele revelada porque aceitou aquilo que a luz de Deus lhe revelou e porque abriu o seu coração perante Deus, passando a ver, então, outra faceta da glória da misericórdia do Senhor que triunfa sobre o juízo, a qual mais tarde também foi assim descrita por Tiago, conforme segue respectivamente. Isaías 6, 5 até 7. Então, disse eu, ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado. Tiago 2, 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A glória de Deus aos olhos da ordem de Arão, ao contrário da experiência de Isaías, era terrível e as pessoas viam a glória de Deus como vinda para a destruição. E se o povo se aproximasse dela, sob a antiga aliança que fizeram, realmente seriam condenados e mortos. E por isto, o Senhor os instruía a se manterem afastados desta glória. Entretanto, o Senhor falava assim àquelas pessoas porque não quiseram confiar os seus corações aos cuidados de Deus. Hebreus 12, 20 até 21. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. E aqui, novamente, vemos a evidência da incomparável glória da ordem de Melquisedeque em contraste com a ordem de Arão. Enquanto a ordem de Arão lutava para que a mediação escolhida pelo povo conseguisse colocar um véu ou uma cobertura entre a luz de Deus e o povo, a outra, a ordem de Melquisedeque, lança fora o véu e expõe a pessoa que se achega a ela diante de ampla luz para que veja a sua própria imperfeição. Mas isto, para que também veja a glória da misericórdia do Deus das eternas misericórdias e que perdoa as iniquidades daqueles que recebem o seu evangelho eterno. Enquanto a ordem de Arão quer cobrir o que deveria ser exposto para postergar o encontro inevitável de condenação que virá mais adiante, fazendo com que o povo tenha que se esconder de Deus toda vez que o Senhor se manifesta, a ordem de Melquisedeque propõe que cada indivíduo pessoalmente venha direto a Deus para ver e também ser individualmente liberto no coração. E isto, com o propósito de poder desfrutar sempre e em tudo da presença e da luz de Deus no coração. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se retornarmos ao caso de Isaías, podemos ver que o Senhor não o expôs diante de outras pessoas e para ser envergonhado perante todo o povo. Deus mostrou a sua glória pessoalmente a Isaías, e também foi na intimidade diante do Senhor que Isaías foi liberto e curado do seu mal. O que o povo de coração endurecido ou de dura cerviz não alcançou, e não podia alcançar mediante a ordem de Arão, foi concedido no particular a Isaías porque Deus sabia que Isaías estava disposto a confessar o que era devido confessar ao Senhor, permitindo assim que o Senhor o curasse. A ordem de Arão nunca pôde e nunca poderá aperfeiçoar uma pessoa que está associada a ela porque ela atua sob o medo. E atuando sujeita ao medo, ela não atua no perfeito amor. Na ordem de Arão, os sacerdotes ensinam que os pecados do povo os impedem de orar. Mas como, então, poderão ser perdoados e curados se não podem orar a Deus? Já na ordem de Melquisedeque, o Senhor convida as pessoas para virem a Ele para conhecerem a verdade e confessarem pessoalmente os seus pecados diante do Senhor. E isto, para que sejam purificados da injustiça, assim como Isaías foi. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não foi Deus quem queria a ordem de Arão, foi o povo. Deus somente consentiu com este tipo de sacerdócio por um determinado tempo para que as pessoas vissem que a solução para a verdadeira novidade de vida nunca é se esconder do Senhor, mas se expor ao Deus de toda a misericórdia. Portanto, é impressionante observar como a mentalidade da ordem de Arão e similares a ela procuram confundir as pessoas e atormentá-las apresentando Deus a elas de forma tão distorcida. E não é a misericórdia o primeiro aspecto oferecido a quem chega ao trono da graça através do sumo sacerdote Cristo, o qual está nesta posição segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o texto que repetimos abaixo. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele a viu sem véu ou sem as condições da lei de Moisés. Ao ver uma primeira parte da glória de Deus, Isaías ficou maravilhado com o Senhor e o seu trono, depois ficou temeroso, mas ousou confessar o seu pecado. E por isto, por fim, Isaías viu ainda outra parte que ele não conhecia da surpreendente glória do Senhor eterno. Já a ordem de Arão nunca tinha ensinado a Isaías que o Deus de toda a glória nos surpreende com a superabundância da sua graça e da misericórdia que há em sua glória, inclusive ao ponto de nos perdoar e purificar a nossa consciência da injustiça e das obras mortas da primeira aliança. Por isto, depois que a ordem de Arão cumpriu o seu papel de exaltar a condenação associada à ofensa e servir de testemunho da sua fraqueza e inutilidade, ela já não é mais necessária ou se tornou obsoleta diante de Deus. Romanos 5, 20-21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 3, 13-18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Em Cristo ou na nova aliança segundo a ordem de Melquisedeque, somos livres para conhecer o que mais as pessoas têm medo de ficarem cientes, que é conhecer o seu próprio coração, pois diante do Espírito do Senhor, que a tudo perscruta, também há provisão de misericórdia para confissão, perdão, cura e restauração de vida. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Assim, em Cristo, uma pessoa pode viver em paz e viver com alegria no coração de que o Senhor está com ela e que caso ela venha a tropeçar, não porque ela quer se entregar novamente a uma vida sujeita ao pecado, o Senhor também está pronto a ajudá-la, revelando-nos neste ponto em particular mais uma grande faceta da glória eterna de Cristo Jesus a nosso favor, conforme descrita a seguir. 1 João 2 1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Estamos mencionando este último ponto de forma destacada aqui porque entendemos que também em relação a ele é necessário observar de forma separada o que Cristo fez por nós daquilo que Cristo continua a fazer por nós ou continua a se oferecer para fazer em nosso favor. Conforme temos mencionado desde o início do assunto sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, aquilo que o Senhor nos oferece em seu Evangelho é imensuravelmente precioso por causa de toda a provisão de salvação já feita pelo Pai Celestial em Cristo Jesus, mas também porque toda a provisão feita encontra inabalável fundamento para cumprir a concessão de novidade de vida para a qual a salvação nos é oferecida no Senhor. Devido ao fato de focarem aquilo que Cristo fez a favor delas no passado, mas não conhecerem ou não darem atenção à posição e ministérios atuais do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas se restringem de serem assistidas de maneira mais ampla pelo Senhor e de acessarem muitos benefícios que já estão disponíveis a elas em Deus. Portanto, ressaltamos aqui que no texto da primeira epístola de João citado acima, encontra-se evidenciada mais uma vez a maravilhosa propiciação que Cristo providenciou a nosso favor para sermos libertos da sujeição ao pecado, mas o mesmo texto também descreve que Cristo continua atuante a nosso favor e ainda avança na menção de como Cristo atua em nosso benefício. Juntamente com a declaração de que Cristo é a provisão eterna para o perdão dos nossos pecados com base no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, podemos perceber no texto em referência, ainda outro aspecto associado ao Senhor Jesus Cristo em nosso favor, o qual, por sua vez, gostaríamos de dividir em dois pontos, a saber. 1. Cristo é o nosso advogado. 2. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E porque estamos abordando a posição de Cristo Jesus como a propiciação pelos nossos pecados e como o nosso sumo sacerdote, também expresso pelo papel de nosso advogado, em conjunto com o chamado de Deus para expormos o nosso coração diante dele sem medo ou confiantes na misericórdia que o Pai Celestial nos oferece em Cristo. Neste capítulo, estamos ressaltando mais uma faceta da glória de Cristo ou do seu ministério presente para mostrar através de mais uma maneira o quanto o Senhor nos quer bem e quer nos assistir para que de fato façamos uso da reconciliação e da comunhão para a qual Cristo se ofereceu como o Cordeiro perfeito na cruz do Calvário em nosso favor. Além de ter providenciado em Cristo tudo o que nos é necessário para a reconciliação com Ele, o Pai Celestial tanto quer a comunhão com as pessoas que recebem o seu Evangelho que Ele ainda lhes oferece tudo o que necessitam para que possam ser auxiliadas ou assistidas em Cristo para de fato poderem desfrutar da comunhão com Ele e da novidade de vida que nele se encontra. Romanos 8:31-34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Desta forma, a palavra utilizada para nos apresentar a Cristo como o nosso advogado junto ao Pai, entre outros aspectos, nos é apresentado por alguns dicionários e léxicos da seguinte forma. Comentários associados ao léxico de Strong na Online Bible. 1. Consolador. 2. Chamado, convocado a estar do lado de alguém, especificamente convocado a ajudar alguém. 3. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. 4. Pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, intercessor. 5. No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Dicionário Online Cambridge. 1. Suportar ou sugerir publicamente uma ideia, desenvolvimento ou o caminho para fazer algo. Traduzido pelo autor. Dicionário Online Google. 1. Representante. 2. Defensor. Assim, se retornarmos ao exemplo de Isaías, que diante do trono de Deus encontrou a revelação, perdão e cura do pecado que lhe afligia, e olharmos este exemplo à luz do texto que declara que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, podemos também vir a saber que, através de Cristo, uma pessoa pode ser amparada para vencer tanto o medo como outros obstáculos que de alguma forma tentam se interpor em sua comunhão com o Pai Celestial. E se abordarmos primeiramente o aspecto junto ao Pai mencionado no texto de 1 João, podemos ver que o local no qual o nosso advogado está posicionado não está mencionado por um mero acaso e somente a título de uma mera informação. pelo fato de não discernirem alguns aspectos fundamentais que há na menção a respeito do lugar diante do trono celestial de Deus e a posição de Cristo como o nosso advogado junto ao Pai Celestial, muitas pessoas têm ficado privadas de conhecer mais da graça e da misericórdia de Deus. Relembrando este ponto mais uma vez, nas Escrituras, encontramos claramente que Cristo nos é concedido para habitar em nossos corações e nos fortalecer a partir do nosso interior, mas também vemos no livro de Hebreus que Cristo é o sumo sacerdote que ministra a nosso favor nas regiões celestiais ou no lugar mais alto onde o Pai Celestial está assentado soberano em seu trono celestial, conforme segue. Hebreus 8, 1 até 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Conforme comentamos no início deste capítulo, uma das atribuições de um sumo sacerdote é interagir com aqueles que ele vai representar, mas o outro aspecto é ele se apresentar no local estabelecido por aquele diante de quem ele representa os que o escolheram como sumo sacerdote para representá-los. Na ordem de Melquisedeque, Deus estabeleceu que o local do sumo sacerdote se apresentar diante dele é nos céus e diante do trono eterno do Pai Celestial, do trono que Deus permitiu Isaías ver uma série de aspectos. Assim, conforme já mencionamos, Cristo tem uma atuação no coração daquele que o recebe e em quem ele está através do Espírito Santo com o qual o Senhor é um. Entretanto, Cristo também tem uma atuação perante o trono do Pai Celestial ou conjunta com o Pai, posição em relação à qual ele precisa permanecer fielmente também em prol de cada indivíduo que crê nele na terra. Jamais um sumo sacerdote terreno e humano poderia sequer cogitar fazer o que Cristo faz como sumo sacerdote estando plenamente representado nos dois lugares essenciais que um sumo sacerdote deveria estar. Entretanto, antes de falarmos da condição de Cristo como o nosso advogado junto ao Pai Celestial, a questão a ser destacada aqui é que anteriormente mencionamos que Cristo não é um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, que deixa aqueles a quem ele representa sem possibilidades de acesso pessoal ao Pai Celestial. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que através dele, uma pessoa também poderia vir ao próprio Pai Celestial diante de quem Cristo está. Quando uma pessoa ora a Deus, a avaliação ou o julgamento se sua oração será atendida ou não é feito primeiramente no trono celestial e não na terra. Portanto, todo este contexto, agora nos faz chegar a um ponto muito impressionante e desafiador de ser compreendido pela mente natural desprovida do conhecimento espiritual que o Senhor nos concede através do Espírito Santo, e que é o aspecto de que um cristão que vive na terra pode também estar espiritualmente diante do trono celestial de Deus. Apocalipse 5, 9 até 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ora, como rei, ou reino de sacerdotes como dizem algumas traduções, um cristão pode reinar sobre aquilo que Deus confia às suas mãos para ele cuidar. Entretanto, como sacerdote, há um lugar especial para o serviço sacerdotal ser feito que pode ser acessado mediante a fé em qualquer lugar que um cristão se encontra, o qual é o alto e sublime lugar de Deus, uma vez que Cristo nos comprou com seu sangue para sermos sacerdotes para o nosso Deus, sendo o Senhor Jesus o nosso sumo sacerdote eterno. E uma vez que Deus quer que nos apresentemos diante do seu trono para ali realizar o serviço sacerdotal, isso também precisa ser conciliado com a questão de somente Cristo ser mediador entre Deus e as pessoas. A questão do cristão receber a condição de rei para o nosso Deus será vista mais adiante, depois que vermos que Cristo é também o Rei da Glória sobre todos. As Escrituras nos ensinam que Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. E uma vez que o Santo dos Santos do sacerdócio de Moisés já foi anunciado como obsoleto e que o véu da ordem de Arão já foi rasgado para este sacerdócio antigo ser removido, o Santo dos Santos autorizado por Deus para ser acessado por uma pessoa após a ressurreição de Cristo é o Santo dos Santos nos céus ou onde está o trono eterno de Deus. Quando o Pai Celestial convida os cristãos para se achegarem ao Santo dos Santos eterno e verdadeiro, ele chama as pessoas para chegarem diante do seu trono mediante a fé de que, através de Cristo, elas estão se apresentando diante do local soberano da sua presença. Mas porque Deus quer que as pessoas cheguem a ele precisamente em um lugar tão sublime e elevado? O Senhor convida as pessoas a se achegarem diante do seu trono eterno porque é deste trono que o Senhor governa sobre todos e sobre todas as coisas. É a partir do seu trono que um rei reina. É a partir do seu trono que um regente confere as suas sentenças ou vereditos. E é a partir do seu trono que um regente designa a sua vontade e como as pessoas são chamadas a agir para que a sua vontade seja seguida. A relevância de um cristão compreender que ele presta contas, em primeiro lugar, a um trono celestial, e não terreno, é de uma grandeza que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, mas que nos foi revelada pelo Espírito Santo de Deus no tempo oportuno e no tempo da revelação da glória eterna do Cristo ressurreto, exaltado e assentado à direita do trono do Pai Celestial. Quando uma pessoa recebe a Cristo em seu coração, ela também recebe a cidadania nos céus, o que faz com que ela tenha uma nova pátria e um novo Senhor e Rei. E como tal, o cristão também tem novas instruções e direções designadas a partir deste novo trono sobre como viver a vida a partir desta nova pátria. Um cristão é embaixador de Cristo na terra. E portanto, ele também foi enviado segundo o reino que lhe enviou, e ao qual deveria continuar a se reportar em todos os momentos da sua vida. O ponto exposto no último parágrafo pode parecer muito intrigante, mas quando vemos que Cristo está, ao mesmo tempo, diante do trono de Deus como o nosso sumo sacerdote e também está em nós como o Senhor, mediante o Espírito do Senhor, para nos instruir, conformar e guiar em tudo o que fazemos, também nós podemos começar a compreender de que, em forma semelhante a Cristo, nós também podemos estar na terra e diante do trono do Senhor. Se Cristo está ao lado do Pai Celestial e através do Espírito do Senhor em nós, também nós podemos estar no mundo e diante de Deus através do Espírito do Senhor. Ou talvez dito de uma maneira mais extensa, se Cristo está diante do Pai Celestial e pelo Espírito Santo em nós, e se nós estamos em Cristo, também é através do Espírito do Senhor que habita em nós que nós também podemos estar onde Cristo está, estando, assim, também diante de Deus em Cristo e vendo cumprido desta maneira o que nos declara o texto que expomos abaixo mais uma vez. Efésios 2 5 até 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou ainda em outras palavras, para não apresentar o princípio acima de forma equivocada, quando alguém está em Cristo, ele também está perante aquele ao lado de quem Cristo está assentado. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: Quem me vê a mim vê o Pai. Romanos 10, 6 até 9. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O posicionamento para um cristão estar em Cristo é um posicionamento de fé e não de um local físico. Estar em Cristo é um posicionamento de inclinação e atenção do espírito de um indivíduo para se expressar para Deus, mas também para perceber Deus lhe respondendo e instruindo através do Espírito Santo em seu coração. Veremos mais adiante que este princípio de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo também é chamado de viver em Cristo ou viver no Espírito, onde a pessoa entende que ela pode estar sempre diante do Senhor e que ela sempre pode viver pronta para ser iluminada, ensinada, orientada e até corrigida em amor pelo Senhor. E ainda, que quando o Senhor a chama para um período mais intenso de atenção ao que o Senhor lhe quer falar, ela sabe se aquietar diante do Senhor e ouvi-lo, assim como Maria fez enquanto Marta se ocupava de fazer obras sem primeiro ter sido instruída pelo Senhor. Como filhos do homem natural ou de Adão, somos carne e sangue. Entretanto, como filhos de Deus através da fé no Evangelho do Senhor, somos Espírito vivificado por Cristo. E, por sua vez, como Espírito vivificado, o Senhor pode interagir conosco além das restrições de limites naturais e até nos ensinar enquanto estamos dormindo no nosso corpo natural, conforme já vimos no Salmo 16. Por outro lado, quando os cristãos não compreendem que nasceram como filhos do homem natural que também vieram a ser feitos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, e que, por isto, têm o Espírito do Senhor para guiá-los, relembrá-los que são filhos de Deus e para colocar neles um anelo para sempre clamarem e se dirigirem ao Pai Celestial, eles também tendem a se inclinar novamente somente às coisas naturais e que se são da terra, e não às que são de cima. Colossenses 2, 20 até 3, 3. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Ao chamar os cristãos para estarem atentos a buscar as coisas que são do alto, o Senhor nos ensina que várias coisas que são do alto somente são concedidas se alguém buscá-las em Cristo e permanecer nele, o que também é permanecer diante de Deus. Assim, quando nos achegamos ao Senhor Jesus, como Ele já está nos céus, nos achegamos também ao Pai Celestial, a Deus que está assentado no alto e sublime trono. Quando inclinamos o nosso espírito a Cristo com a atenção de interagir com o Senhor, em qualquer lugar que estivermos, em espírito estamos adorando o Senhor na terra e no céu. Destacando este princípio mais uma vez, quando uma pessoa recebe a Cristo, ela recebe de Cristo um espírito vivificado através do qual ela pode interagir em espírito com Deus, conforme já comentamos acima. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Adão também significa iniciador de raça. Assim, mediante o primeiro Adão, nós recebemos um corpo de carne e sangue e uma alma vivente. Por meio do último Adão, que é Jesus, o Cristo ressurreto, nosso Senhor, recebemos um espírito vivificado. Os cristãos que estão na terra ainda não receberam de Cristo um novo corpo, e por isto, não podem estar corporalmente com Cristo no céu. Entretanto, eles podem estar com Cristo mediante o Espírito do Senhor assim como Ele está com eles através do mesmo Espírito Santo. João 3:1-8. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fezes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 2 Coríntios 1:22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Gálatas 4:6. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A todos aqueles que creem em Cristo e o recebem como Senhor e Salvador, Deus concede uma dádiva eterna e imensuravelmente valiosa, o qual é vida espiritual que é denominada também de novidade de vida em Cristo, novo homem segundo a verdade e a justiça de Deus, novo homem interior ou nova criatura em Cristo Jesus, exemplificado através de mais um texto abaixo. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Relembramos aqui também que a palavra homem mencionada acima não tem nesse texto a conotação de macho para distinguir de fêmea ou mulher, pois na condição espiritual em Cristo ou nas regiões celestiais diante do Pai Celestial, não há judeu nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem e nem mulher. Em alemão, por exemplo, Martinho Lutero traduziu a palavra homem por Mensch, que significa um ser segundo a sua origem, segundo a sua ascendência. Nos comentários associados ao léxico de Strong na Online Bible, encontramos a palavra homem expressa também como anthropos, ou seja, um ser humano, seja homem ou mulher. O homem interior, o ser interior, o espírito vivificado em nós por Cristo, é diferente do ser natural. Ele é um espírito eterno, e como tal, tem similaridades com os anjos. Mateus 22:29-30. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. A condição natural de homem ou mulher é uma condição temporal que Deus designou para cada um segundo a sua boa vontade e para que cada pessoa, através do seu corpo, desempenhe na terra uma série de ações que o Senhor lhe permite ou instrui a realizar. Entretanto, quando um homem e uma mulher oram a Deus ou adoram, servem a Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus e o fazem em espírito e em verdade, como é descrito em João 4, tanto este homem como esta mulher o fazem em espírito, ou seja, como o novo homem interior, situação na qual ambos têm uma condição equivalente de filhos de Deus diante de Cristo e do Pai Celestial. Conforme já expusemos nos capítulos anteriores, independentemente de várias condições naturais de uma pessoa, diante de Cristo e, por consequência, diante de Deus, em espírito vivificado, todos são filhos amados de Deus, todos são livres diante do Senhor para se achegarem a Ele em oração, todos são livres para adorar ao Pai Eterno e ao Cordeiro Perfeito. É uma liberdade singular e justa onde todos que estão em Cristo são, aos olhos de Deus, preciosos filhos não somente de homens, mas também nascidos do Senhor através do novo nascimento em Cristo Jesus. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, por termos sido vivificados em espírito por Cristo, podemos nos achegar a Deus em oração. E quando o fazemos mediante a fé, conversamos com o Senhor Jesus Cristo na condição de estarmos diante de Deus no céu, onde Cristo também está assentado para nos assistir. Ainda que um cristão não veja a Deus ou que ele não veja com olhos naturais a grandeza da glória que Isaías viu, o cristão que se achega a Deus em espírito e em verdade, ou seja, se achega a Deus em Cristo que é a verdade e o Espírito vivificante, também se achega ao mesmo trono diante do qual Isaías se viu e sobre o qual João procura descrever uma série de aspectos no livro de Apocalipse. O Pai Celestial não somente está disposto a receber os que se achegam a Ele diante do seu trono, como Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade na sua presença. Mas quantos têm crido de que podem se achegar assim a Deus? E quantos têm praticado a oração a Deus em sua intimidade como que estando diante do trono do Senhor? 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui, porém, mais uma vez retornamos ao ponto que queremos chegar a partir da pausa que fizemos mais acima, o qual é a questão de que Cristo nos é apresentado também como o nosso advogado junto ao Pai Celestial. Retornando, então, ao nosso ponto de que todo cristão é chamado por Deus para se achegar a Ele, gostaríamos de seguir adiante mais especificamente sobre alguns aspectos práticos de como um cristão pode se achegar em espírito e verdade diante do trono celestial da graça ou inclusive como ele pode se achegar a Deus para ser aceito ali quando o foco ainda é confessar os seus pecados, uma vez que Deus é santo e não tem cumplicidade com o pecado. Portanto, similarmente à situação de Isaías, o primeiro ponto que necessitaremos para nos achegarmos ao Pai Celestial em fé e também sermos recebidos por Deus sem que fiquemos atemorizados de ousar avançar para um relacionamento mais intensamente com Deus é a sua misericórdia, que também é o primeiro aspecto que nos é oferecido pelo trono da graça. Salmos 40, 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Salmos 69, 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmos 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Lamentações 3, 22 até 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E também é precisamente neste ponto da necessidade de misericórdia é que Deus nos oferece a Cristo como o sumo sacerdote que também é o nosso advogado. Quando Deus nos chama a nos dirigirmos a Ele em oração diante do seu trono ou para termos comunhão com Ele, é para um relacionamento com o Pai de amor que somos chamados. Entretanto, ou ao mesmo tempo, o Pai de amor também é o soberano justo juiz que discerne todos os intentos dos corações, que estabelece sentenças e que delibera ações segundo a sua eterna e perfeita justiça. Desta forma, quando nos inclinamos ao relacionamento com o Pai Celestial, há várias questões das nossas vidas que precisam ser tratadas primeiramente com o Senhor Jesus Cristo ou serem assessoradas por Ele para que também o nosso relacionamento com o Pai Celestial possa ser apropriado. Ora, sabemos que diante de um trono de um tribunal tanto a pessoa que está buscando ser atendida pelo juiz como o réu não podem se manifestar de qualquer maneira diante do juiz ou do tribunal como um todo. Entretanto, o advogado que assiste um requerente ou um réu pode pedir permissão para se pronunciar a hora que ele quiser. Às vezes lhe é concedida a permissão de continuar, às vezes não, mas ele sempre é livre para pedir permissão de pronunciamento. As outras pessoas que não estão acompanhadas de um advogado em um caso específico somente podem se pronunciar quando autorizadas pelo juiz. Um requerente ou um réu somente pode falar livremente com os seus respectivos advogados, os quais, antes de tornar algo público, vão discutir com os seus clientes se aquilo está de acordo com a lei e se é pertinente ser pronunciado ou não diante daquele tribunal. E embora o Tribunal de Deus apresente inúmeras diferenças em relação aos tribunais humanos, vários aspectos de conduta diante do trono celestial que o Senhor quer nos ensinar jamais deveriam ser desprezados, razão pela qual Cristo nos é oferecido por Deus como o sumo sacerdote eterno que também pode atuar perfeitamente na função de advogado que em tudo pode nos assistir diante do Pai Celestial. Devido ao seu ministério também de nosso advogado junto ao Pai, podemos tratar todas as nossas questões com Cristo, tais como o que seria interessante falarmos ao Pai Celestial, como deveríamos falar com o Pai das Luzes ou quando devemos aguardar em silêncio o pronunciamento do Pai Eterno. Conforme mencionamos acima, o Pai Celestial procura aqueles que o adorem, se acheguem a Ele e o servem, em espírito e em verdade. E como Cristo é aquele que vivifica o nosso espírito e é a verdade, Ele é o perfeito advogado que pode nos ensinar e assistir para que o nosso relacionamento com o Pai Celestial alcance a condição de verdadeiramente ser baseado no Espírito do Senhor e na verdade. Ressaltamos aqui também que o fato de Cristo nos ser oferecido como o nosso advogado junto ao Pai torna evidente que Ele nos é oferecido como advogado de defesa ou que nos assiste diante do Pai, e não como um advogado de acusação. O Senhor Jesus se oferece a nos ensinar, mostrar o que precisamos rever em nosso entendimento ou ações, o que precisamos confessar a Deus como pecado, o que nos é necessário, o que podemos pedir ao Pai em cooperação com o cumprimento da sua vontade no mundo, e assim por diante. Ou seja, como sumo sacerdote eterno e advogado, Cristo é o nosso assessor, auxiliador, mediador e companheiro junto ao Pai Celestial para nos assessorar justamente no relacionamento com o Pai Celestial. 1 João 2, 1b. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Somente através de Cristo ou do endosso dele junto ao Pai Celestial é que o Pai nos recebe, sendo este mais um aspecto que ressalta que Cristo é o único mediador entre Deus e todos os seres humanos. Assim, como nosso advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus tem um papel fundamental de nos orientar em tudo como podemos nos portar apropriadamente diante do Pai Celestial. Ou seja, em sua função de advogado, Cristo nos assiste ou prepara para que o nosso relacionamento com o Pai Celestial seja para a nossa edificação e não para a rejeição. Por exemplo, em seu ministério de nosso advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus pode nos assistir quanto ao que devemos trajar e o que não devemos trajar para o relacionamento com Deus, lembrando que estes atos se referem aos trajes espirituais que foram mencionados no capítulo anterior. Como sumo sacerdote e nosso advogado, Cristo nos mostra aquilo que diante do Pai Celestial é considerado como trapo de imundícia e do que, portanto, devemos nos despir. Ou ainda, nos mostra aquilo que precisa passar na lavanderia celestial antes de ser usado diante do Pai em seu trono eterno. Se alguém, por exemplo, chegar de forma soberba diante do Pai Celestial, nada obterá dele. Pelo contrário, passará a ter a resistência do Pai em relação a ele. Por outro lado, se alguém está em Cristo e está buscando a comunhão com ele, Cristo como advogado pode instruir este cristão a aprender com ele como ser humilde diante de Deus, pois ele, Cristo, é manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é o nosso exemplo a ser seguido em todas as nossas atitudes e comportamentos. Tiago 4, 6b. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Além disso, se retornarmos à condição de Cristo como aquele que realizou a perfeita provisão para a nossa redenção da sujeição ao pecado e como o sumo sacerdote que apresentou o sacrifício perfeito diante do Pai Celestial para a nossa reconciliação com Ele, podemos saber que como o nosso advogado, Cristo tem em suas mãos tudo o que é necessário para comprovar que toda a nossa dívida eterna para com o pecado, a lei condenatória e a morte já foi inteiramente paga. Desta forma, o nosso sumo sacerdote e advogado está nesta posição para nos assistir antes, durante e depois da nossa audiência com o Pai Celestial. Ele nos compreende, conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas áreas, frustrações ou decepções, e conhece plenamente inclusive aquilo que talvez queiramos esconder do Pai das Luzes. Por isto, Ele é o nosso advogado em quem podemos ter plena confiança e a quem podemos contar todas as coisas que se passam em nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados ao nosso advogado, e o Pai perguntar a ele sobre uma determinada transgressão nossa, o nosso advogado pode dizer que o seu cliente lhe contou esta parte e que ela já foi devidamente deixada para trás. É claro que o Senhor Jesus não precisa que contemos a ele todos os detalhes dos nossos pecados, pois ele já os conhece. Entretanto, quando Cristo pede que nós confessemos os nossos pecados, não é por causa dele que ele quer que confessemos, mas é por causa de nós mesmos, é para o nosso bem, conforme é mencionado também no texto a seguir. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A dívida eterna de todos os nossos pecados já foi quitada integralmente na cruz do Calvário. Entretanto, se confessamos os nossos pecados a Cristo, o Senhor nos torna conscientes de que Ele já pagou a dívida relacionada a cada um deles para que não carreguemos o peso da culpa destes pecados, para que a nossa consciência seja purificada deles e da injustiça que está associada a eles, e para que possamos prosseguir avante segundo a misericórdia e a graça eterna do Senhor. Quando confessamos os nossos pecados, Cristo volta a reforçar o quão perdoadora é a justiça de Deus para que possamos avançar para a comunhão com o Pai Celestial sem estarmos debaixo de acusação, visto que também isto é muito expressivo para a vida de oração de um cristão diante de Deus. E também, quando insistimos em confessar repetidamente os mesmos os pecados que já confessados a Deus, Cristo, como nosso advogado, pode se manifestar para nos interromper e instruir que aqueles pecados confessados e perdoados nem são mais nossos para termos que continuar a confessá-los indefinidamente, como ocorria na ordem de Arão, a qual, por sua vez, não tirava o pecado, mas somente o cobria na tentativa de postergar a execução da sentença condenatória sobre a vida dos pecadores. Quando o nosso coração quer retomar uma culpa já paga e encerrada, Cristo, como nosso advogado, volta a nos assegurar que o trono celestial já deliberou sobre nós o perdão eterno em relação aos nossos pecados ou à sujeição ao pecado e à lei condenatória de Moisés ou similares a ela. Quando alguém também quer confessar algo que pensa que fez erroneamente, mas não o fez de fato, ou quando alguém quer assumir uma culpa que não é de fato sua, ou, ainda, que tentam atribuir a ele, o Senhor Jesus, como o nosso advogado, nos permite discernir que foram outras pessoas que erraram e que estão tentando transferir a sua culpa a nós, mas a qual não precisamos e não deveríamos de fato assumir. Muitas pessoas no mundo carregam uma enormidade de culpas que outros lhes colocaram sobre seus ombros, ou melhor, no coração, mas que de fato nem são propriamente suas culpas. Assim, em sua função de nosso advogado junto ao trono eterno e fundamentado na justiça de Deus, o Senhor Jesus se oferece a nos ajudar a filtrar o que era nossa culpa e o que não era nosso pecado. Ainda, se oferece a nos ajudar a confessar qual era de fato a nossa condição para que sejamos purificados da injustiça que o pecado tenta impor sobre aquele que sujeitou a ele, assim como também para que possamos nos apartar das acusações infundadas contra nós. Romanos 8:33-34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ainda quanto ao carregar a culpa de outros, no livro de Ezequiel, capítulo 18, as Escrituras são muito explícitas em afirmar que cada pessoa presta contas de si própria diante do Senhor. Neste texto, Deus nos ensina que o pensamento que um filho é corresponsável por cada um dos pecados que o seu pai praticou não é visto desta maneira aos olhos do Senhor, e, por isto, nem deve ser repassado adiante desta maneira por aqueles que creem na justiça redentora do reino celestial. Por outro lado, o nosso advogado junto ao Pai também sabe muito bem quando acusamos outros dos pecados que de fato fomos nós que cometemos. Quando o Senhor Jesus mostra que uma pessoa precisa despir as suas vestes, seus pensamentos ou seus sentimentos contrários a Deus, ele está junto ao Pai Celestial, mas também está junto à pessoa para ajudá-la diante do trono de graça e misericórdia de Deus. Assim, de certa forma, o Pai Celestial confia no advogado e não imputa acusações a um indivíduo enquanto o seu advogado não se pronunciar. Em outras palavras, o Pai Celestial vê a pessoa redimida mediante o seu evangelho através do advogado desta pessoa junto ao seu trono, e, por consequência, segundo a lei da nova aliança na qual este advogado está amparado. Notemos bem, então, nos próximos parágrafos, mais uma vez, a enorme diferença que há na ordem de Melquisedeque em relação à ordem de Arão. Na ordem de Arão, o homem que se apresentava perante Deus para representar as outras pessoas cheias de falhas, pecados e culpa era, ele mesmo, também um homem sujeito a fraquezas, transgressões e culpa. Se um sacerdote da ordem de Arão fizesse o seu serviço corretamente conforme a lei de Moisés, o máximo que ele conseguiria era obter um adiamento da causa das pessoas, mas jamais a eliminação da culpa e do escrito de dívida por completo. A ordem de Arão é da espécie que tem advogados, sacerdotes, que querem ganhar tempo, achando que vão fazer com que eles próprios e os seus clientes consigam postergar as suas causas para sempre. tornam-se especialistas em postergação ou procrastinação de causas, mas nunca de uma solução definitiva ou eterna. Na ordem de Arão, que atua na terra em seus templos ou santuário humanos, os representantes do povo reivindicam a Deus a postergação das causas de si próprios e daqueles que eles representam. Entretanto, quando eles, os seus clientes ou os representados morrerem, quem lhes representará no tribunal eterno? Quando os representados pelos obreiros de ordens sacerdotais similares a de Arão estiverem junto ao trono de julgamento eterno, como eles agirão sem a ajuda dos seus advogados temporais e que não podem mais apelar para uma postergação das causas em nome daqueles que eles representavam e que já não estão na mais terra? Insistir na busca pela postergação daquilo que uma pessoa já poderia e deveria solucionar mediante Cristo diante de Deus representa um caminho de fuga de algo que mais cedo ou mais tarde não mais poderá ser evitado, razão pela qual João Batista exorta as pessoas a não se fiarem em suas próprias escusas, conforme segue. Mateus 3, 5 até 10. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ainda em relação às palavras de João Batista acima, podemos observar que em relação ao verso 7, outra versão diz, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Notemos, então, que parte da plateia a qual João Batista estava pregando era composta de pessoas que foram ensinadas, que aprenderam, e que passaram a gostar da ideia de postergação do reflexo da luz celestial sobre os seus pensamentos e atos na expectativa de não serem esclarecidos da necessidade de se apartarem deles ainda em seu tempo de vida no presente mundo. Em outro momento, também o próprio Senhor Jesus advertiu que as pessoas que buscavam os seus próprios meios de justificação estavam seguindo uma alternativa muito contrária ao caminho de novidade de vida que Cristo veio revelar ao mundo. Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Vamos observar abaixo atenciosamente ainda o seguinte texto. Gálatas 3, 10 até 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Muitos obreiros da ordem de Arão, ou similares, diziam que as pessoas estariam bem se elas guardassem o sábado, fossem circuncidadas, trouxessem seus sacrifícios, ofertas, dízimos e praticassem diversas outras regras exteriores. Entretanto, propagavam uma enorme inverdade, ou mentira, e a postergação da verdadeira cura do coração dos seus seguidores, pois estes jamais conseguiriam ser justificados pela sua lei. E faziam isto, também porque não queriam deixar de receber os recursos que o povo lhes trazia pelo seu serviço religioso. recursos que eram usados para mantê-los na posição de representantes com aparência de eficácia, mas que, na realidade, sempre foi um sistema fraco e inútil. Convém, então, destacar aqui, mais uma vez, que riquezas, amigos da injustiça e obras de justiça própria serão completamente inúteis quando as pessoas estiverem diante do julgamento perante o eterno trono celestial e quando não puderem mais postergar a denominada ira vindoura. Hebreus 9, 27. É, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. E somando ainda outro ponto aos aspectos mencionados acima, gostaríamos de relembrar que o Evangelho nos é oferecido livremente, o que também implica em dizer que o Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado junto ao Pai, oferece ajuda ou assistência a quem nele crê através da mesma e superabundante graça de Deus. O Senhor Jesus não cobra honorários nem antes e nem depois pelos benefícios que uma pessoa obtém por receber de bom grado a sua assistência como advogado junto ao Pai. Cristo somente quer que a pessoa assistida por Ele reconheça e confesse a verdade de que foi Ele que a ajudou para que a glória dos fatos também seja de acordo com a verdade e, desta maneira, seja atribuída ao Deus que é digno de toda a glória. Graças a Deus pelo nosso advogado celestial junto ao Pai eterno, a saber, o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, esta é outra faceta da sublime, excelsa e incomparavelmente superior glória de Cristo revelada a nós pelo Evangelho da Glória de Deus. Como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e nosso advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus se compadece de nós para que todas as coisas relacionadas à nossa vida eterna possam ser sanadas em tempo oportuno e sem que seja necessário ficarmos protelando as questões fundamentais, visto que de antemão Ele já saldou a dívida eterna do pecado na cruz do Calvário. E ainda que a redenção de um indivíduo seja uma questão de última hora e somente houver tempo para poucas palavras, o advogado junto ao Pai Celestial sabe lidar com todas as situações em que as pessoas o buscam, conforme exemplificado na narrativa repetida abaixo. Lucas 23, 39-43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus que o Senhor Jesus é o advogado junto ao Pai inclusive de última hora e que continuamente está de plantão caso alguém o acione sob esta condição. Pelo fato de Cristo ser um advogado humilde e agir segundo o reino celestial, alguns o desprezam até o fim. Mas ainda assim, ele não rejeita e salva aqueles que o invocam como Senhor, ainda que seja nos últimos momentos em que isto possa ser feito. Por outro lado, voltamos a destacar que não são somente os casos de iminentes urgências que recebem a atenção do Senhor Jesus. O Senhor também sabe como conduzir todas as questões que preparam as pessoas para que sejam frutíferas ainda no seu tempo de vida na terra, pois este é o desejo do Senhor para aqueles que creem em seu nome ainda em tempo de viverem e andarem no Senhor no presente mundo. João 20, 30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Do ponto de vista eterno ou da vida após a morte, tanto o ladrão na cruz como João que escreveu o denominado Evangelho de João herdaram a vida eterna. Entretanto, João teve o privilégio de viver em Cristo ainda no tempo em que estava no corpo terreno e assim glorificá-lo no mundo através da sua vida, experimentando ainda na terra o que o Senhor nos declara nos textos que a seguir. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muitos são salvos em condições extremas ou diante do fim da sua vida na terra, semelhantemente ao malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus. Entretanto, aqueles que recebem a Cristo em tempo de ainda poderem estar em Cristo também no mundo presente, estes podem ter o privilégio de serem testemunhas do poder de Deus nas suas vidas apesar das suas fraquezas e de sua condição frágil em seus corpos temporais. 2 Coríntios 4, 6 até 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, nenhuma pessoa deveria, jamais, desprezar o dia da visitação do Senhor na sua vida, pois sem a bondade de Deus concedida a uma pessoa, ninguém consegue, sequer, se arrepender e voltar ao Senhor. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 2 Coríntios 6, 1 até 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. O nosso advogado junto ao Pai, apesar de não ter cometido pecado, foi feito homem semelhante a nós para nos assegurar que Ele nos compreende, que Ele pode nos representar perfeitamente junto ao Pai e que Ele é plenamente poderoso para remover qualquer impedimento que tente se interpor no nosso relacionamento com o Pai Celestial e com aquilo que necessitamos para sermos aperfeiçoados no Senhor desde o momento que passamos a crer no Seu Evangelho. Hebreus 2, 17 até 3, 6. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. O Senhor Jesus Cristo é o nosso justo advogado porque Ele também é sempre justo para com o juiz que está assentado no trono da eterna justiça, para com a vontade de Deus e para conosco. Em Cristo, o Pai Celestial nos oferece a justiça redentora e reconciliadora. Entretanto, ao apresentar a Cristo a nós como o nosso advogado junto ao seu trono, Deus também nos oferece a assistência perfeita para sabermos como acessar e nos relacionarmos com a justiça celestial. Hebreus 10, 19 até 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Porque, então, as tentativas de muitos cristãos de acesso ao Pai Celestial fracassam tanto quanto ao estabelecimento da sua comunhão com o Pai Eterno. Primeiramente, muitos cristãos se privam de uma comunhão mais intensa com o Senhor porque não ousam em humildade chegar diante de Deus de fato, e talvez, muitos ainda em não se atentarão de que podem fazê-lo. Alguns receberam a Jesus como Salvador, falam sobre ter comunhão com Cristo, mas raramente buscam a Ele para uma comunhão no nível pessoal e individual. Raramente aquietam o coração e inclinam a sua atenção para realmente conversarem com o Senhor e estarem atentos à resposta do Senhor. Outros, porém, procuram o acesso ao Senhor pelos métodos da Ordem de Arão, a qual não é uma ordem que atua em prol da comunhão, pelo contrário, ela atua para que esta não ocorra. Creiam que Cristo morreu em favor delas e que Ele perdoou os pecados que cometeram antes de serem cristãs. Entretanto, pensam que depois de convertidas a Cristo, precisam de obras para serem aceitos pelo Senhor, esquecendo-se que ninguém é justificado ou continua justificado diante do Senhor mediante obras humanas ou da lei. Aspecto amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Outros, ainda, se achegam a Deus já não por obras próprias e indicam corretamente a obra de Cristo, o perdão mediante o sangue do perfeito Cordeiro, e reconhecem que o Senhor Jesus morreu na cruz em favor deles para que o caminho para se achegarem a Deus fosse aberto. Entretanto, tentam se achegar ao Pai Celestial sem primeiro ter ao Senhor Jesus como seu sumo sacerdote, advogado pessoal e mediador diante de Deus. Esse último grupo é composto das pessoas que já creem que estão perdoadas pelo sangue de Cristo e que isto é um fato irrevogável, mas que ainda não foram ensinadas pelo advogado junto ao Pai de que também precisam colocar de lado as vestes, pensamentos e atitudes que o Senhor Jesus quer orientá-los a tirar para poderem entender a vontade de Deus. São pessoas que não alcançam a renovação do entendimento porque não se achegam a Deus através de Jesus como aquele que tem grande sacerdócio sobre a casa de Deus a favor de suas vidas. Quando alguém inclina o seu coração a Deus, é Jesus Cristo, que tem um grande sacerdócio sobre a casa de Deus, que o quer auxiliar em todo o posicionamento que deve ter no Santo dos Santos. E como Deus estabeleceu a Cristo como tal, o Pai Celestial também respeita a posição para a qual Ele próprio nomeou ao Senhor Jesus. Uma vez que Deus estabeleceu a Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e como o advogado junto ao trono celeste daqueles que creem nele, a questão de chegar a Deus de forma aceitável não está associada somente ao perdão prévio do pecado pelo fato de Cristo ter morrido por todos os pecadores de uma vez para sempre, mas também está relacionado a reconhecer quem Deus estabeleceu para as pessoas se achegarem a Ele em comunhão. Depois que uma pessoa crê que já é justificada pela fé em Cristo, a questão não está somente em ela querer chegar a Deus porque um novo e vivo caminho foi aberto, mas é chegar a Deus através do próprio novo e vivo caminho que Deus nos oferece, e o qual se chama Cristo. Conforme já comentamos anteriormente, a provisão de perdão dos pecados da humanidade não significa que as pessoas podem se achegar a Deus por qualquer caminho somente porque proclamam sobre elas a provisão que Cristo fez, pois Cristo fez a propiciação por todos, mas Ele também é a própria provisão em favor de todos. Dissociado de Cristo, não há propiciação pelos pecados. E não havendo a propiciação, Deus não ouve aqueles que vêm a Ele sob o pretexto de quererem comunhão dissociados da provisão viva e eterna que é o próprio Cristo. Se uma pessoa se dissociar do advogado Jesus e quiser reivindicar a sua causa diretamente diante de Deus, ela jamais terá possibilidade de encontrar absolvição e, muito menos, comunhão com o Senhor. Entretanto, o que está mencionado no parágrafo anterior é o que muitos têm tentado fazer, pensando que Cristo lhes deu um direito, um termo ou um ingresso com o qual eles mesmos podem se apresentar a Deus sem passar pelo próprio Cristo. Querem a vida cristã e os seus benefícios sem querer a própria vida cristã que é Cristo. Querem a novidade de vida, mas, ao mesmo tempo, desprezam a essência da novidade de vida. E por isto, não alcançam de Deus o que tanto necessitam. Apesar da obra de Cristo na cruz do Calvário, como uma pessoa poderá compreender a vontade de Deus para a sua vida se tudo o que ela pensa está ainda contaminado para se opor ao que Deus quer lhe conceder? Assim, também é em função ao ponto mencionado nestes últimos parágrafos que Cristo quer interagir conosco para nos mostrar o que precisa ser abandonado para que vários aspectos da novidade de vida nele nos sejam acrescentados por Deus. Em Cristo, Deus já fez a provisão para o perdão do pecado de todas as pessoas. Entretanto, quando uma pessoa vem a Deus através de Cristo, o sumo sacerdote e advogado celeste, o Senhor faz com que aquilo que foi provido na cruz do Calvário seja aplicado à sua vida para que ela experimente pessoalmente a liberdade que foi disponibilizada a ela na cruz do Calvário. Retornando ao ponto mencionado no início do presente capítulo de que Cristo é a verdade, uma pessoa já poderá ter compreendido que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi para saldar o escrito de dívida que estava sobre ela, mas, ainda assim, ela não poder vir a Deus em espírito e verdade se ela quiser vir a Deus dissociada de Cristo que é a própria verdade e o advogado da verdade. A dívida eterna da sujeição do ser humano ao pecado foi saldada na cruz de Cristo, mas a mentalidade que leva a pessoa a continuar optando pela sujeição ao pecado é como uma vestidura que precisa ser tirada. E ninguém é aceito para vir advogar a verdade diante de Deus com os seus próprios argumentos humanos e dissociados da verdade que é Cristo. Quando uma pessoa quer vir ao Pai Celestial perdoada dos pecados, mas não quer vir a Ele através de Cristo, ela quer se apresentar diante de Deus com base na obra de Cristo, mas desprovida de vestimentas da verdade, pois para uma pessoa que quer estar em Cristo, Cristo é a própria verdade da qual uma pessoa necessita se revestir para se apresentar ao Pai Eterno. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando uma pessoa quer se apresentar a Deus sem estar revestida de Cristo ou sem estar em Cristo, ela quer entrar no Santo dos Santos Celestial mediante a sua condição natural ou carnal, a qual não pode entrar ou herdar o reino dos céus. Portanto, a pessoa que anela uma comunhão com o Pai Celestial deveria compreender que o caminho de estabelecê-lo em paz e conforme a vontade do Pai Celestial é estar praticando uma contínua e intensa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O caminho para alguém vir a Deus é inseparável de Cristo. razão pela qual nenhum indivíduo deveria desprezar este caminho do amor de Deus, deixando que Cristo o conduza em seus próximos passos para crescer adequadamente também na comunhão com o Pai Celestial. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por fim, gostaríamos de destacar neste capítulo ainda o aspecto de que também é na comunhão com Cristo que está a nossa preparação para sermos ensinados a orar em nome de Jesus diante do Pai Celestial e para orarmos segundo a vontade do próprio Pai Celeste. No devido tempo, o Senhor Jesus nos anuncia previamente aquilo que o Pai Celestial deseja que peçamos a Ele e o que o Pai deseja que estejamos dispostos a fazer, para que, juntamente com Cristo, sejamos preparados para o momento em que o Pai nos perguntar o que queremos pedir ou para o momento em que o Pai nos perguntar o que perguntou a Isaías, a quem enviarei, e quem há de ir por nós. Também em sua posição de advogado junto ao Pai, Cristo nos oferece a sua ajuda e inclusive amizade para nos assistir para que como seus amigos e irmãos, saibamos nos portar diante de Deus também como um amigo de Cristo e irmão de Cristo deveria se portar diante do Pai Celestial. Aquele que Cristo introduz ao Pai Celestial para ser atendido pelo Pai Eterno para pedir o que o Senhor lhe instruiu, o Pai Celestial também o atende quanto ao que este pedir a ele em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Depois que alguns dos discípulos que andaram mais perto do Senhor foram também, por isto, ensinados por Cristo sobre a verdade e vários aspectos fundamentais da vontade de Deus, ele mostrou a eles o quanto os tinha em consideração e qual viria a ser condição deles diante do Pai Celestial se também permanecessem na comunhão com ele, conforme segue. João 15, 9 até 16. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. João 16, 23 até 27. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Naquele dia, mencionado no texto acima, é o dia quando nos apresentamos ao Pai Celestial preparados pelo Senhor Jesus Cristo para nos apresentarmos diante do Pai como Cristo nos ensinou a fazermos. E novamente aqui, perguntamos por que, então, as pessoas não têm obtido tantas e tantas coisas que pedem a Deus. Muitos não têm alcançado o favor do Pai Celestial no que pedem a Ele porque, primeiramente, não têm desenvolvido uma amizade com o Filho de Deus que morreu por eles na cruz, mas que também ressuscitou dentre os mortos para se relacionar pessoalmente com cada indivíduo. Muitos não têm obtido respostas às questões que apresentam ao Pai Celestial porque não têm visto a Cristo como o sumo sacerdote de amor que o Pai deu em perfeito amor a eles para os ajudá-los e aperfeiçoá-los para se achegarem ao Pai, e também porque muitos não têm aceitado de bom grado e com respeito aquele que lhes é dado como advogado para assisti-los diante de Deus em toda a verdade. Muitas pessoas têm procurado a Deus até com zelo e perseverança, mas não têm tido a intenção de fazê-lo em verdade, a qual, por sua vez, só é encontrada em Cristo Jesus. E por isto, oram, usam de vãs repetições, mas como não têm o respaldo do advogado junto ao Pai, também não têm amparo do Reino Celestial no que pedem. O Senhor Jesus quer que nos apresentemos com uma mente e atitudes renovadas diante de Deus, e também é exatamente por isto que Deus o estabeleceu como mediador, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e advogado da nova aliança. Cristo quer nos ensinar a orar ao Pai Celestial porque é muito comum as pessoas orarem a Deus objetivando somente os seus prazeres e deleites, fazendo-o sob a postura de arrogância. Tiago 4, 2 até 4. Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Cristo nos ensina a pedirmos segundo a vontade de Deus, pois o nosso advogado nos reveste de um espírito com entendimento e de humildade. Por outro lado, se uma pessoa não é ensinada previamente por Cristo sobre a vontade de Cristo, ela muitas vezes apresenta pedidos ao Pai Celestial que de forma alguma são para o benefício da sua vida ou de seus semelhantes. Portanto, meramente adicionar o nome de Cristo a uma oração ou para o desfecho de um pedido não faz com que esta oração seja de fato em nome de Cristo se ela for contrária à real vontade do Senhor Jesus e do Pai Celestial. Se uma pessoa está com a sua vida alinhada com Cristo, o entendimento e sentimento de Cristo sobre aquilo que é apropriado ou o que não é apropriado acompanha também esta pessoa que está nele. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Gostaríamos de mencionar aqui mais uma vez que aqueles que creem em Cristo e pedem ajuda a Cristo, como sumo sacerdote e advogado junto ao Pai Celestial, são ensinados pelo Senhor a serem sinceros e confiarem nele para abrirem a ele o seu coração em confiança. Cristo ensina aqueles que nele creem a serem sempre sinceros de coração, mesmo quando erram, pois, assim, podem ter a consciência purificada dos pecados e das obras mortas da primeira aliança. Podem ter o corpo lavado pela palavra e verem removidas as manchas dos pensamentos e das práticas de injustiça. E ainda, Cristo se oferece a ensiná-los para que aprendam com ele a usarem vestes do reino de Deus como as que ele usa. Assim, procurando falar de forma muito resumida o que foi procurado ser exposto neste capítulo, a comunhão contínua com Cristo também como o nosso sumo sacerdote e advogado é a perfeita forma de sermos preparados para falar continuamente e apropriadamente também com o Pai Celestial. Em Cristo, antes de chegarmos diante do Pai Celestial com palavras apressadas, podemos com humildade pedir que o Senhor Jesus previamente nos ajude, purifique e nos ensine como pedir algo em humildade a Deus para que falemos com o Pai também com amor, reverência e respeito, assim como Cristo também sempre o faz e como ele nos deixou exemplificado mesmo na hora da sua maior agonia na terra. Marcos 14, 36. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cristo é o advogado designado por Deus para nos preparar para chegarmos ao Pai Celestial e para cuidar de nós diante dele. Portanto, o nosso clamor neste ponto a Deus é para que o Espírito Santo nos auxilie a jamais esquecermos de também esse tão sublime aspecto da glória do Senhor Jesus Cristo e da bondade do Pai Celestial que nos designou o Filho do seu amor para esta assistência tão maravilhosa e transbordante de amor. 1 João 1:9-2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.